לעילוי נשמת גודה בת ישראל. ישראל. פרשת אסתר סמנה פרשת תרומה. פרשת תרומה será começa contando sobre a ordem que Hashem deu para as pessoas fazerem doações para poder construir o tabernáculo no Mishkan. Em seguida, ao longo de toda a parashá, Torá traz praticamente todos os utensílios que tinha no Mishkan, como eles devem ser feitos, e as paredes, e as coberturas, e as cortinas, e o pátio, todos os detalhes do Mishkan estão na nossa parashá. E é muito interessante se observar como o Mishkan é, de fato, o centro do nosso povo, e mais tarde o Beit HaMikdash, porque a Torá dedica a nossa parashá, parashá da semana que vem, parashá daqui duas semanas, parte dela, e depois mais duas parashiot. No total você tem aqui, hein, umas quatro parashiot e meia, só dedicadas ao Mishkan, como ele era construído, como eram construídos os utensílios dele e como eram confeccionadas as roupas do Kohen e do Kohen Gadol. Então você só disso já percebe que tem uma importância muito, muito grande o Beit HaMikdash para nós. E por isso que nós hoje em dia choramos tanto, em tantas coisas ao longo do ano, e principalmente na época de Shabeav, nas três semanas anteriores, que nós lembramos tanto do templo, que ele de fato faz muita falta para nós, porque ele de fato era o centro das atenções do nosso povo. No começo da parashá, a Torá fala: Vezot haterumah asher vikhu meitam. Essas são as doações que vocês vão receber, que vão tomar das pessoas. Quais são? Ele começa a enumerar: ouro, prata, cobre. Depois vem a parte de tecelagem. Então ele fala fio azul, fio púrpura, fio vermelho, todos esses de lã, linho e pelo de cabra. Depois ele fala mais, e couro de carneiro vermelho, e couro de tarras, que era um animal específico que tinha na época. Atzei shitim, madeira, acácia. Depois ele fala mais, shemen lamaor, óleo azeite para iluminar, para acender a menorá. Especiarias para poder fazer o óleo de unção e para fazer o ktoret, o incenso, todos os dias. Avnei shoham, agora os dois últimos itens são avnei shoham e avnei miluim. O que são? Shoham é ônix, eram duas pedras que tinha em cima do ombro do Kohen Gadol. E avnei miluim são as pedras de preenchimento, eram as pedras que ficavam no peitoral, 12 pedras. Então, total 14 pedras preciosas. E aí a Torá fala, ve'asuli mikdash, vocês vão fazer com tudo isso um mikdash, um santuário, ve'shachanti ve'tocham, eu vou pairar dentro de vocês, e etc. Aí começa a dar as ordens, como vai se confeccionar cada coisa. E é curioso aqui, aparentemente, o versículo está nos falando numa ordem do mais importante para o menos importante. Então começa com ouro, prata, cobre, depois os fios de lã, depois os fios de linho, depois os de cabra, depois alguns tipos de couro, madeira, óleo, especiarias. E de repente, no final de tudo, pedras preciosas. Pedras preciosas, pela lógica, deveriam ser os primeiros da lista, porque são os mais caros de tudo que está escrito aqui. O Or HaChaim, que é um dos comentaristas da Torá, faz essa pergunta. Ele dá algumas respostas. Uma resposta que o Or HaChaim diz, ele nos lembra o que aconteceu na hora da doação. Na hora da doação, mais para frente, a Torá aparece numa das parashiot seguintes. Na Torá está se referindo aos presidentes, que foram esses que doaram as pedras preciosas, o presidente de cada tribo. Está escrito Vehanesiim, faltando o Yud, não tem o Yud. Dizem nossos sábios no Midrash que Hashem ficou chateado com os presidentes. Por quê? Porque os presidentes deixaram para cobrir o que vai faltar. Eles deixaram todo mundo fazer as suas doações e depois todo mundo doou. Eles, vamos ver agora o que falta. Faltava somente as pedras, mais nada faltava. E eles doaram essas pedras. E nosso sábio chama a atenção que Hashem Hikpi, Hashem ficou bravo com eles. Desde quando você deixa assim para a última hora. Muitos perguntam, mas no final das contas, a tarefa do presidente é essa. A tarefa do presidente é, vamos ver, vamos cobrir o que falta. Qual o problema de deixar para cobrir o que falta? Então eu vi esses dias uma explicação que a Fran traz, que na realidade o problema aqui foi, por que eles deixaram para doar no final? Porque eles pensaram, com certeza vai faltar muita coisa e nós vamos cobrir. Hashem ficou bravo com eles por causa disso. Desde quando eles podiam desconfiar do resto do povo que eles não vão doar o suficiente? E de fato, nós vemos no final das contas que eles doaram, que tinha o suficiente, só faltaram as pedras preciosas, mas todo o resto eles doaram. Hashem ficou chateado que vocês estão desconfiando do meu povo, achando que eles não vão colaborar. Por quê? Só porque vocês acham que vocês vão colaborar e eles não vão colaborar. Então, agora Haim diz, por isso que as pedras preciosas estão no final da lista. Porque esse presente foi um presente doado por esses presidentes que Hashem não estava muito contente que eles deixaram para doar por último. E por isso eles aparecem por último na lista da doação. Uma outra explicação que o Arachaim traz, ele fala que tem um midrash que nos conta de onde eles tinham pedras preciosas no deserto. É uma pergunta que todo mundo faz. Então, sobre a madeira, o Rashi já nos responde claramente que Yaakov Avinu, quando foi para o Egito, e tem até uma passagem específica onde aconteceu isso, Hashem informou ele que ele vai depois ter uns descendentes no Egito, eles vão ficar lá, depois eles vão sair do Egito e eles vão ter que levar a Cássia para poder fazer os objetos do Mishkan. Então Yaakov Avinu levou de Israel cedros para plantar no Egito e avisou os filhos, quando vocês um dia saírem daqui, levem esses cedros que vão precisar. Então, alguns comentaristas dizem que Yaakov Avinu também falou para eles, levem pedras preciosas. Mas, se não também, eles saíram do Egito com tanta riqueza que eles receberam dos egípcios, vai ver que tinha também pedras. Mas tem um midrash que diz que os ananim, as nuvens, trouxeram para eles no deserto, Hashem fez as nuvens trazerem para eles essas pedras. Então, diz o Or HaChaim, todas as outras coisas eles suaram para conseguir. As pedras preciosas vieram facilmente, apareceram lá, não precisaram suar para conseguir. Então, por isso, aqui a Torá, na verdade, está nos colocando na ordem de grandeza na hora da doação. O ouro que ele, de fato, suou muito para conseguir, ele está doando agora para construir o Mishkan, é um valor muito grande. A lã que a pessoa trabalhou para conseguir e agora ele vai doar para o Mishkan, também tem um valor muito grande. Mas as pedras preciosas, por mais que elas tenham um valor muito alto, mas eles conseguiram facilmente, chegou lá na porta de casa, as pedras prontas só para usar. Então esse tipo de doação tem um valor muito menor, embora o valor dele seja maior, o valor da doação é muito menor. Aqui nós vemos como a Torá valoriza muito o sentimento e a dedicação quando a pessoa faz uma doação. Tem aquela pessoa que para ele fazer uma doação de 18 reais para alguma coisa, para alguma instituição, é bastante para ele. Ele suou por esses 18 reais. Então isso tem um valor muito grande. Muitas vezes esses 18 reais vão valer muito mais do que um cheque de sei lá quantos milhões de alguém que ganha facilmente. Porque para essa pessoa foi suado, ele se dedicou. O Rafael traz uma história, um artigo, que saiu ainda antes da guerra, num jornal judaico na Europa, sobre a inauguração da Yeshiva de Kletsk. Foi uma super inauguração, porque era uma Yeshiva importante, e veio de toda a Europa e até de Israel, vieram rabinos muito importantes na época, antes da Segunda Guerra, para a inauguração dessa Yeshiva. e todo mundo queria participar. Então, cada pessoa que entrava na yeshivá vinha até os gabaim da yeshivá e dava alguma doação, alguma pequena contribuição que seja, para ele poder fazer parte também dessa yeshivá que está começando. Dentre as pessoas que vieram doar, o jornal conta que tinham senhoras que tudo que elas tinham era praticamente nada, e elas pegando parte desse dinheirinho que elas tinham e entrando lá para falar com o gabai, e o Rosh Yeshivá estava dando brachá para cada um e um que dava uma doação, e elas com suor na testa e com lágrimas nos olhos fazendo a doação de centavos, talvez. Mas era tudo que elas queriam naquele momento, era poder participar. E o jornalista lá, que escreve no jornal, está muito impressionado, contando como ele vê a vontade das pessoas quererem participar, por mais que as doações eram pequeniníssimas. Mas a pessoa queria participar e estava feliz e radiante naquele momento, e emocionado em poder participar. Então, dessa paraxá nós aprendemos, uma vez que é uma paraxá que fala sobre doação, quando nós vamos contribuir com qualquer coisa que seja, ajudar o outro, não precisa ser só com dinheiro, você vai ajudar o outro. O mais importante na hora de ajudar não é tanto o que você vai fazer pelo outro, mas sim como você vai fazer para o outro. Se você vai fazer com um sorriso para o outro, você vai fazer emocionado pelo outro, você vai fazer com carinho pelo outro, isso tem muito maior valor do que qualquer presente de altos valores. Só para terminar, nós estamos começando hoje o mês de Adar. E o Talmud fala no Tratado de Ta'anit que Shem Shenichnas Av Mematim Besimcha Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Diz o Talmud, da mesma forma que quando entra o mês de Av, onde o Beit HaMikdash foi destruído, nós aumentamos em tristeza, assim também quando entra o mês de Adar nós temos que aumentar a alegria. Muitos comentaristas perguntam sobre esse Talmud, porque afinal qual é a conexão entre uma coisa e a outra? Lá estamos falando do Beit HaMikdash e aqui estamos falando de Purim. Qual a conexão entre Beit HaMikdash e Purim? Então você dizer, da mesma forma que quando entra o mês de Av tem que ficar triste, quando entra o mês de Adar precisa se aumentar a alegria. Qual a conexão entre as duas coisas? O Rashi lá, nesse Talmud, diz por que deve se alegrar quando está entrando Av, porque está chegando Purim e Pesach. Quer dizer, nós não nos alegramos apenas por causa de Adar. Nós estamos nos alegrando por causa de Adar e Nissan. Estão chegando duas grandes festas de salvação, Purim e Pesach. No mês de Adar, se começava a anunciar, e se começava a fazer a coleta de meio shekel, como nós vimos semana passada na Parashá, o trecho a mais, Shkalim. Quando começa o mês de Adar, precisa-se começar uma nova coleta para poder fazer os serviços públicos do Beit HaMikdash, que era feito numa coleta do povo inteiro. Portanto, existe uma grande conexão entre Av e Adar. Em Av nós choramos a destruição do templo, em Adar nós estamos felizes com a rotatividade, com o funcionamento do Beit HaMikdash. Quando era feita a doação e começava e renovava e começava um novo serviço, o serviço do novo ano, dos novos meses. Além disso, também, conforme que o Maharal explica, o mês de Adar é o último mês, o mês de Nissan é o primeiro mês. O mês de Nissan é o momento do nascimento do nosso povo. O mês de Adar é o momento que o nosso povo estava sob ameaça de ser aniquilado. Foi a primeira vez que alguém fez um decreto de aniquilar o povo inteiro. Solução final, primeira vez. E o que aconteceu? Venafohu, como nós lemos na Megillah, Hashem inverteu tudo. E tudo que eles queriam fazer conosco recaiu sobre a cabeça deles. Então, o mês de Adar e Nissan juntos indicam o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. E o nosso povo funciona sempre dessa forma. Existem altos e existem baixos. O tempo todo, o ciclo da vida e o ciclo do nosso povo. Então, quando chega a Adar, nós estamos contentes e felizes. Por quê? porque é um momento que nós passamos uma grande ameaça, mas ao mesmo tempo teve o renascimento do nosso povo em seguida, que é representado pelo mês de Nissan. Então, rogamos para Hashem que de fato seja esse mês, se Deus quiser, um mês só de alegrias, principalmente a família do Reinaldo, para que agora não saibam mais de tristezas, e para todos nós que possamos, se Deus quiser, de fato ser salvos, assim como na primeira vez o rei daquela região, nós fomos salvos nessa época, que também sejamos salvos do presidente maluco que tem hoje em dia naquela região, e que Hashem faça verá-forru, seja também um renascimento para o nosso povo e possamos brevemente ver o Beit HaMikdash reconstruído.